Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo animado? Feliz com a carreira? Amém. Nós sabemos que tem. Nós temos falado assim, que existe uma relação entre a travessia do deserto, a saída do povo do Egito e a entrada na terra que Deus prometeu, que o Velho Testamento é uma sombra da verdade, né? É uma sombra daquilo que realmente iria acontecer. Então, hoje nós estaríamos, eu imagino, onde vocês imaginam que nós estamos? No deserto ou ainda no Egito? Ou você acha que tem gente? Você já saiu do Egito? Quem já saiu do Egito? Então, ou presta atenção, todo bicho de unha, presta atenção. Ou, tem pessoas que ainda estão no Egito, tem pessoas que estão... Tem pessoas que estão atravessando o mar, tem pessoas que estão no deserto, e tem alguns que já morreram. Ou seja, alguns que já correram a carreira que tinha que correr, morreram e estão aguardando o resultado. Dá para entender isso? É como se você tivesse feito uma prova e está aguardando o resultado da prova. Você fez um exame e está aguardando o resultado do exame. Então, o que eu falei, Lucilda? O que eu falei, Eros? Então, vocês concordam com o que eu estou falando? Então, qual é a situação de cada um? Cada um, cada um passa por essas fases. Cada pessoa passa por essas fases, por essas situações. Ou ele está lá no Egito, que a saída do Egito corresponde à sua conversão. A saída do Egito corresponde à sua conversão. O Egito é o mundo, né? A pessoa fala, não, eu... Estava no mundo, mas eu ouvi a palavra de Deus, me converti, e aí eu peguei a minha cruz e comecei a atravessar o deserto. E comecei a caminhar. E morri, na esperança de ter entrado no céu, na terra que Deus prometeu. Amém? Mas aí você dá para entender claramente que existem pessoas que ainda estão no Egito, tem pessoas que estão saindo do Egito, tem pessoas que estão, como diz a Lucilda, atravessando o mar. O mar abriu para ela, o mar está abrindo para uns, né? E outros estão lá na frente, no deserto. Vocês concordam com isso ou não? Você concorda? É. Concorda? Concorda, Wender? Mesmo? Não é obrigado, então. Estevam, concorda com isso? Mesmo? Então, eu também acho que é desse jeito. Então, qual é a minha situação hoje? Né? Qual é a minha situação hoje? Será que eu já atravessei o mar? Será que eu estou no caminho? Será que eu estou lá? Ou eu ainda estou lutando para sair do Egito? Eu ainda estou pelejando para sair do Egito. Não foi fácil o povo sair do Egito. Não foi fácil. Houve uma resistência muito grande. Né? As pessoas queriam sair, mas havia uma resistência muito grande e que não deixava o povo sair, até que saiu. Bem, Mirella, deu para entender? Mais ou menos. Concorda? O que que você concorda? Hã? Amém. Tem um versículo aqui em Êxodo, capítulo 9. Êxodo capítulo 13, aliás, capítulo 9, versículo 13. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Coração de quem? Faraó. Sobre os teus servos. Sobre os teus servos. Quem é servo de Faraó? Não era para ser. Você, né? Você ainda é servo de Faraó? Pode ser, né? Foi o que eu falei. O que eu falei. Depende Quem vai avaliar isso é você mesmo. Você mesmo é que vai avaliar isso. Porque quem seria o servo de Faraó hoje? No mundo, presta atenção, no mundo, quem seriam os servos de Faraó? Hã? Fala mais alto. Para que que Deus queria que o pessoal saísse do Egito? Para servir a Deus, não é isso? Então, quem não for servo de Deus no mundo, quem não for servo de Deus, só existe uma situação para ele. Hã? É. Quem não for servo de Deus, Deus falou assim, deixa o meu povo sair para que me sirva. Quem ainda não saiu, continua lá, servindo, né? Então, no mundo, quem não for servo de Deus no mundo, automaticamente serve o faraó, amém? Se alguma coisa, às vezes, pegar, você achar que isso está mexendo com a sua cabeça, então, é alguma coisa que ele põe na sua cabeça, viu? Você passar a mão assim, ver algum carocinho assim, alguma coisa. É coisa que estão pondo na sua cabeça. Às vezes que não tem nada a ver, viu? Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu estou nessa situação. Eu estou nessa situação. Mas é melhor a gente entender isso aqui. Entender. Primeiro, deixa o meu povo sair para me servir. O humilde saiu, passou a servir a Deus. O checa saiu, passou a servir a Deus. Passou a servir a Deus. Mas e se ele não serve a Deus? Significa que ele não saiu do Egito, ele não conseguiu ainda sair. Então, fisicamente, nós estamos aqui, mas espiritualmente, essas coisas acontecem certinho, direitinho assim. O Egito, que é o mundo, Faraó continua sendo Faraó, continua sendo a serpente, o demônio, o Deus desse século, né? O Deus desse século continua aí, firme. Ele ainda não, ele com o reino dele continua, Deus, Jesus falou, né? O meu reino não é desse mundo. Jesus volta para reinar. Morreu na cruz, foi, e o reino continua sendo faraó. Deixa o meu povo sair para me servir. Se você, será que você entende assim, dá para pensar assim, eu já saí, eu já posso servir a Deus? Ou eu ainda não consegui sair, consequentemente eu não posso servir a Deus? Deu para entender, Tony? Ou não? Pega o microfone aí, Tony. Fred, entendeu, Fred? Luiz, entendeu, Luiz? Não? Ué, mas não é difícil entender, não, ué. Tá doido, ué. Não é difícil entender. Então nós vamos ter que parar para poder entender. Não adianta passar para frente sem entender isso. O que eu estou falando? O Egito continua existindo, que é o mundo. São as figuras do Velho Testamento. É que nós vivemos no Novo Testamento as figuras do Velho Testamento. Então lá era a lei. Jesus então veio e viveu a lei. Foi isso que Jesus fez. Ali estava tudo escrito no Velho Testamento, toda lei estava ali. A lei, a constituição, né, do povo de Deus estava ali. E Jesus veio e colocou aquilo em prática. Pronto, só isso. Ele viveu. Então Jesus conseguiu fazer o quê? Sair do mundo. Ele veio e entrou no mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, entrou no mundo, igual nós. Amém? E aí ele foi pressionado, para servir Faraó, não foi? Faraó, ele não foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha aí, foi levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado. Ao deserto aonde? Que deserto é esse? Né? E aí ali ele foi tentado. Eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu não sei o quê. E deve ter mostrado para ele muita coisa para poder não deixar ele servir a Deus. Eu imagino que qualquer um de nós teria sido enganado. O que que ele propôs para ele? Eu imagino que ele propôs para ele o quê? Ajuda, gente. Ajuda seus filhos, uma égua. Né? Hã? Propôs mulher, tudo aquilo que você gosta. Né? Ele propôs para ele. O que mais? Negócios, tal. Dinheiro, né, farra, prosperidade, coisa que todos, né, os reinos da terra, né, o diabo, pega essa passagem, pega a passagem e vê lá para você ver. Ó, eu te dou tudo, eu te ofereço, se você quiser, eu te dou tudo. Por que que foi feita essa proposta para ele? Para impedi-lo de... O que que nos atrapalha a servir a Deus? Não são essas coisas? Não são essas coisas que nos atrapalham, que nos impedem de servir a Deus? Significa que nós estamos aonde ainda? Amém? Se... Eu acho, eu penso, eu não estou falando não, eu não estou, pode ser que Deus dê alguma visão, algum sonho, confirmando o que nós estamos falando, mas eu imagino que muita gente ainda não conseguiu. Consequentemente, quem não saiu não pode servir a Deus. Né? E quem está servindo a Deus, ele está sendo, como o Bertinho falou, quem está servindo a Deus que está no deserto, está lembrando sempre, né, do Egito, porque o Egito não sai da cabeça da gente. O Egito não saía da cabeça deles. Por mais que eles tivessem deixado o Egito, tal, etc., no pensamento, o pensamento deles iam lá no Egito. Não é também um dos problemas nossos? É um dos problemas nossos. Amém? Aí eu vou ler para vocês, gente. Vou ler. Amém, gente? Sem briga, sem confusão, tá? Deixa. Calma que Deus sabe como tirar o povo dele do Egito. Deus sabe. Amém? Então disse o Senhor a Moisés, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e disse: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Sobre o coração de quem? E sobre os teus servos. E sobre os teus... Quem não estiver servindo a Deus... E sobre o teu povo. Quem não se tornou povo de Deus... Quem não se tornou povo de Deus... Para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Amém? Vamos ler de novo? Aí, quem não entendeu, pergunta para o seu vizinho assim, você também não entendeu, não? Porque nós vamos conversar. Não adianta tocar para frente. Não adianta. Não adianta tocar para frente se não entender. É muito difícil isso. Muito difícil. Eu reconheço que é difícil. Porque eu também estou querendo entender. Não é só entender. Não é só entender. Eu também estou querendo, porque é o seguinte. Como é que eu vou lutar dando soco no ar? Como é que eu vou lutar contra uma coisa que eu não sei o que é? Eu preciso saber exatamente onde é que eu vou dar o murro. Né? E como que eu vou me defender? Porque quando Jesus chegou e foi pressionado, eu creio que com 30 anos Jesus já sabia perfeitamente o que ele ia encontrar. Quais seriam as barreiras que ele ia encontrar? E Jesus falou no Evangelho assim, faz as contas, vê se você é capaz, pensa direito, tal, etc. Para depois você não desanimar no caminho. Então, é isso aí. Eu preciso... Se eu quiser servir a Deus, se eu não quiser, não é obrigado. É obrigado? Ninguém é obrigado a servir a Deus. Quem quiser servir a Deus, saberás, né? Deus fala lá, aquele que quiser me servir, tal, etc., vai acontecer isso, ele vai saber. Mas primeiro é preciso que a pessoa tenha essa consciência, que ela tem essa vocação, né? Assim, alguém um dia me disse, olha, eu não tenho essa vocação que você tem. Então, é uma vocação, é um chamado. Quem quiser servir a Deus, ele vai pensar, vai fazer as contas, porque é do jeitinho que aconteceu com Jesus. Então, quando Jesus chegou ali, já com 30 anos, ele foi uma proposta muito forte para cima dele. Ele preferiu servir a Deus. Bem, Moisés, quando estava lá com o faraó, quando ele estava lá com aquele povo, Moisés tinha uma vida... tremenda. E aí, Deus aparece para Moisés e Moisés então é chamado, né, para servir a Deus. E quando Moisés foi chamado para servir a Deus, ele precisou de tomar também essa decisão. Amém? Então nós vamos aqui... pensar um pouco, raciocinar um pouco, para ver se é isso mesmo que nós estamos falando. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. O que que nos atrapalha a servir a Deus? É única e exclusivamente o faraó, né? Quer dizer, é o diabo. O diabo que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quem tenta não é Deus. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado. A gente é tentado. Você fala assim, aquela pessoa que luta com a obesidade. Pessoa que luta com a obesidade, contra a obesidade. Ela fala: eu não vou comer isso. Mas ela é tentada a comer. Né? O outro que luta contra a droga, ele fala, ele propõe no coração: eu não vou mexer com isso. Mas vai daqui, vai dali, de repente, ele usa. Contra o cigarro, droga, tudo. É assim? Amém, gente? Pessoal aí de trás? Vamos subir só para cá. Nem sei, não quer não chegar mais para frente, pessoal aí atrás? Não? Faraó não deixa? Deixa. Vamos, chega para cá, ué. Né? Isso, é melhor. Porque mais perto aqui, ó, dá a impressão que eu tenho mais segurança de estar. Pronto. Vou dar. Não, está dando para ouvir aí direitinho? Está dando? Está dando para ouvir aí, Ney? Amém. Então tá. Então se vocês estiverem ouvindo aí, tá bom. Mas é porque assim, mais perto parece que dá a impressão de... Então, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilências e para que seja destruído da terra. Olha, presta atenção. Deus falando que ele vai destruir Faraó da terra, não vai? Ó, porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir. Lembra da música? Faraó, ferido está em ti. Para te ferir a ti e ao teu povo, com pestilências e para que seja destruído da terra. Ele continua na terra? Ele já foi destruído? Foi? Onde é que ele está? Na terra. Amém? Ele também é espírito, ele também é espírito. Assim como Deus habita no corpo, ele também habita no corpo. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha esse versículo aí, como ele é grave. Presta atenção. Mas, deveras, para isto te mantive, eu mantive você aí, eu te mantenho. Deus poderia tirá-lo. Mas eu mantenho você aí. Mantém porque eu quero manter você aí. Deus poderia tirar ele daqui, teu. Ele é mantido aqui para quê? Entendeu essa? Então, não adianta eu expulsar ele daqui, ele sai daqui e entra ali. Quando não entra em mim. Né? Então, o que adianta você expulsar ele daqui e ele entrar ali? Daqui ele entrar ali. Ele precisa ser eliminado. E um dia Deus vai eliminar ele. Mas enquanto Deus não eliminar, ó, mas devera para isto te mantive. Eu mantenho você. Para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para, amém? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Saberás que eu sou o Senhor. Um dia, quem que vai saber que Ele é o Senhor? Saberás que eu sou o Senhor. Amém? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando? Quem que vai dobrar o joelho? Hã? Mas fala com gosto de gás. Toda língua, toda pessoa, todo Egito, todo mundo, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Como que esse joelho vai dobrar? Como que essa língua, o que que vai fazer esse joelho dobrar? O que que vai fazer esse joelho dobrar? O que que faz o seu joelho dobrar? Então, não é porque a gente pensa no joelho dos outros, vamos pensar logo no nosso. O que que faz o seu joelho dobrar? Ou não? Entendeu? Não tem outro jeito. O único jeito de nós sairmos do Egito é desse jeito. E vai aumentando as pestilências, as pragas, as dificuldades, o calor, né? O calor, a falta disso, a falta daquilo, o câncer, as outras coisas, essas coisas que têm afligido, coisas que têm afligido o habitante da terra. Deus falou que seria uma tribulação que nunca. E essa tribulação, ela vai aumentando, cada dia que passa ela aumenta um pouco. Para quê? Para que essa tribulação? Quem é que está fazendo isso? Quem? Entendeu, irmão? Até que... É. Então, meu filho, quem tem a cerviz, quem tem dura cerviz, cerviz é essa aqui, ó, que não dobra, que não dobra, não se curva. É o homem, é o homem. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Mas antes de tornar filho de Deus, qual é a natureza da gente? Dura cerviz, joelhinho, ó, reto. Não dobra fácil. Não dobra. Dobra. Não dobra. Amém? E aí eu pergunto a você, você já saiu do Egito? Você já conseguiu? já está em condição de servir a Deus? Que coisa, hein? Eu não podia falar isso para vocês. Eu não podia falar isso para vocês. Eu acho que não podia. Mas deu para entender, Deus? Agora mesmo, meu amigo estava me mostrando um anunciado de um, acho que é um diretor, não sei o que, da Globo aí, que pediu para sair da Globo e fez um manifesto. E aí ele falando lá, tem umas coisas interessantes. Ele falando lá, e eu concordo com ele, mas é isso. Sabe por que que eu tenho certeza que essas coisas não se resolvem? Que é isso, meu filho? A ira de Deus seria derramada sobre a terra. A ira de Deus seria derramada sobre a terra. Só que a gente fica esperando essa ira ser derramada, mas ela já vem sendo derramada há muito tempo. Você pega lá o Apocalipse, capítulo 17, 18, 19 ali. Ontem mesmo, lá pelas tantas, que eu não tenho o que fazer, né? Eu fico inventando moda. Tem muita coisa para acontecer. Inclusive, coisas assim que estão acontecendo, coisas que vão acontecer e coisas que estão prestes a acontecer. E foi como nós falamos no começo. Todo ser humano, ele tem, tudo que acontece com um, vai acontecer com o outro também, respeitando as devidas proporções, dependendo da época que ele vive, né? Mas o Egito sempre existiu, o deserto sempre existiu, e Faraó sempre existiu, Deus sempre existiu, e pronto. Foi difícil lá para o seu pai, para sua mãe? Foi. Para nós está sendo, a gente acha mais difícil? Acha. No entanto, hoje nós temos muito mais orientação, nós temos muito mais a palavra, muito mais entendimento, nós temos muito mais ajuda. Mas o grande problema nosso está aonde? No joelho. Na nuca. O grande dificuldade nossa. Infelizmente, a gente vem um vento forte e tal, e eu consigo passar pelo vento, eu consigo, peço a Deus, tal, etc. Deus me alivia, me ajuda, e eu passo por aquele vento. A hora que eu passo, eu esqueço do vento. A mesma mulher, quando dá a luz, ela não quer nunca mais ter filho, mas logo, ela está barriguda de novo. Porque você esquece. Então vem o vento, aquela coisa, tribulação, e você vem, ponto. Ali você dobrou o joelho, porque a coisa apertou mesmo, né? Então você veio, clamou, etc. Tal. Mas aliviou. Você já começa a fazer. Vem? Planos de vida, como é que é a música? Quais são os seus planos de vida? Hã? Conta para ele os seus planos de vida. Aí a gente conta os planos de vida. E normalmente os planos que a gente conta para Deus não são os planos que Deus quer ouvir de nós. É? Versículo 14. O que mais chama a sua atenção aí no versículo 14? Hein? O que chama a sua atenção no versículo 14? Fala, gente, acorda. Ué. Hã? No versículo 14. Sabe o que mais me chamou a minha atenção? Para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então, o que que Deus precisa fazer? Deus precisa para que o mundo continue, para que haja um povo que vai para o reino de Deus, né? É preciso que esse povo reconheça, né? Entenda que Deus existe, saberás que eu sou o Senhor. Então, tem que ser um povo que realmente Deus existe. Deus existe. Não é só mais ou menos, não. Não é uma coisa só mais ou menos. Tem que ser um povo que realmente não. Deus existe. Eu tenho certeza que Deus existe. Mais ou menos não vai resolver, não. Então, versículo 16. Mas devera para isso te mantive. Para mostrar para você que eu tenho poder. Para mostrar para o mundo que eu tenho poder. Né? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É, o mundo vai se curvar, o mundo vai se curvar. O mundo vai se curvar. Ah, não curva, não? Não, então não curva. Praga. Amém? Peste. Não curva, não? Não. Então vamos ver, deixa. Toca para frente. Ah, não curva, não? Não curva. Vai chegar o momento em que todo joelho se dobrará. Se não dobrar, quebra. Né? Quebra. E toda língua confessará. João 16, 8. Interessante que no versículo antes no Êxodo, antes no Êxodo, assim, versículo 35. Versículo 34. Olha o versículo 34. Lê, por favor. O povo fica com medo, não leu. Leu o versículo 34. Não tem. Hã? Dá não? Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões e continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Conclusão, Rodrigo. Conclusão, Toninho. Amém? João 16:8. Bom, aí pode falar assim, ah, mas desse jeito você desanima a gente, desse jeito, sabe? Eu não sei como é que você vai fazer, porque desse jeito é só peia. Fala coisa que nos... Que o pessoal falou para Moisés, fala coisa que nos alegra, Moisés, seu besta, né? Faz a coisa que nos alegra. Deixa ele não dar conta, não. Vamos lá. João 16:8. Versículo 7. 7. 7, 8. Então, vamos lá. Já que não tem ninguém para ler. Vamos lá. Espera aí, eu vou ler. Todavia... 7, 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Né? Vamos ler de novo. Todavia digo-vos a verdade. Jesus estava aqui falando assim, eu tenho que morrer, eu tenho que ir. Aí eu vou mandar para vocês o meu Espírito. Então, o Espírito dele, o Espírito que conseguiu resistir Faraó, o Espírito que conseguiu resistir o mundo, o Espírito que não aceitou, é o Espírito que está sendo oferecido a nós. Amém? Presta atenção nisso. Esse Espírito que Jesus Cristo tinha, era o Espírito dele. Ele não podia me dar o Espírito antes de morrer. Para ele liberar o Espírito, ele tinha que morrer. E foi o que ele fez. Ele morreu e enviou, e liberou o Espírito. Está liberado. Se eu invocar esse Espírito, eu vou ficar possuído. Assim como a pessoa fica possuída de outros Espíritos, o Espírito de Jesus Cristo está aí, à vontade, está aí, ó, livre para você, invoca o Espírito dele. Aí, quando você fica possuído pelo Espírito dele, do Espírito Santo, é o Espírito que consegue tirar você do poder do Faraó. Por que que é difícil pedir o Espírito Santo? Porque, com certeza, o mundo vai fazer tudo para você não ter o Espírito de Jesus Cristo. Porque se você tiver o Espírito de Jesus Cristo, você consegue vencer o mundo. Por isso Jesus fala, sem mim você não vai conseguir. Sem mim você não vai conseguir, não. Invoca-me, me chama, né? Eu estou à porta e bato. Abre a porta e eu entro, tal. E a única pessoa que pode tirar você do poder de Satanás sou eu. A única pessoa que pode livrar você sou eu. Sou eu que salvo. Então, nós precisamos, todo mundo precisa, se quiser, do Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo precisa ser buscado de que jeito? Tem que botar o joelho no chão, tem que pedir, invocar o Senhor. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez isso. O Espírito dele, tudo que ele fez, você imita. Quem tem o Espírito dele, imita. Né? Quem tem o Espírito de um cachaceiro, o que que ele vai ser? Quem tem o Espírito do comediante, vai fazer graça. Quem tem o Espírito do Pelé vai jogar bola, né? Não? E que tem o Espírito de Jesus Cristo, hã? Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Senhor, dá-me do seu Espírito. Senhor, dá-me, dá para mim do seu Espírito. Eu sei, Senhor, que sem o Senhor eu não sou capaz. Me ajuda, me dá força. É de lá que vem o meu socorro. Ele é o meu ajudador. Bom, eu estou recebendo tudo dele. Para que que eu quero ele? É para ver se eu consigo me livrar do poder de Faraó, do poder das trevas, que não me libera, não me libera. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, como é que você vai fazer? E você precisa. O Consolador não virá a vós se eu não for. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Vou mandar para você um espírito pai d'égua. Vou mandar para você um espírito que vai te ajudar. E quando ele vier, que uma vez eu cheguei a pensar que esse espírito, quando ele vier, seria lá no Apocalipse, né, lá no final. Não, quando ele vier, ele já foi derramado ali no dia do Pentecostes, já está, para todo mundo saber que o Espírito de Deus já está à disposição de quem quiser. Convencerá o mundo, não só a mim, mas ele vai convencer o mundo do pecado. Então, a hora que um chefe desses aí, um Roberto Marinho, sei lá, chegar à conclusão que Deus existe, a hora que um louco lá daquele da China chegar à conclusão que Deus existe, você concorda que vai ter que... A hora que um Donald... Como é que chama? Chegar à conclusão, saberá que Jesus Cristo é o Senhor, não vai ter que ter muita coisa? E nós que estamos no mundo, como que você não sofre? O negócio veio para poder pressionar Faraó, mas todo mundo que morava no Egito, a pressão era em cima de Faraó. Mas todo mundo que morava no Egito teve que fugir da praga. Agora, as moscas, as pragas, não perturbavam o povo de Deus, sabia disso? Não perturbavam o povo de Deus. O calor, as coisas não feriam o povo de Deus. Por que ainda, às vezes, nos fere? Né? Então vamos, o mais rápido possível, arrumar um jeito. Senhor, me dá o teu Espírito, eu quero sair, eu quero me livrar. Eu quero me livrar. Amém? Para que a praga não venha sobre mim, para que as coisas não me aflijam. Depois eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhes, para animar você a sair do Egito. Amém? Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Quanto mais você sair, quanto você mais se afastar, melhor. Eu garanto para você que é melhor. Por quê? Porque só, sabe, só o que Deus quer é que você saiba, reconheça que Ele é o Senhor. Só isso. É que você tema, tema, temer, do verbo temer. É que você tema a Deus, que você não brinque com Deus, que você saiba que Deus existe. Pronto. Amém? Saberás que eu sou o Senhor. Será que Moisés teve suficiente tempo para poder reconhecer que Deus existia? Moisés, responde, gente. Teve, tá, ótimo. Será que Arão viu tudo aquilo e não entendeu que Deus existia? Será que esse povo, Abraão, não viu que Deus existia? Será que esse povo não morreu no caminho? Eles também não passaram pelo lugar onde nós estamos passando? E por quê? Sabe por quê? Porque eles chegaram à conclusão, Deus existe, Deus existe. Eu sei quem é o Senhor. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Como que você vai mudar a minha cabeça? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Senhor. Amém? Saberás que eu sou. E quando ele vier, o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Convencendo o mundo do pecado. O que é o pecado? Sabe o que Deus está? Ele está convencendo o mundo. Eu vou mostrar para vocês que vocês não acreditam em mim. É isso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês, nós não. É lá, entendeu? Eu vou mostrar para vocês que vocês não acreditam em mim. É. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Pecado, versículo 9, do pecado porque não crê em mim. Do pecado porque não crê em mim. Porque se cresce, não faria desse jeito. Se cresce, não estariam fazendo o que estão fazendo. Vocês concordam? Se o mundo cresce em Jesus, não acredita. Você acha que o Bial lá crê em Jesus Cristo? Lá, a mídia, de um modo geral, morre de medo de falar e ser criticada, falar que acredita em Jesus Cristo e ser criticada. Crê. Então, mas ela vai... Será? Você acredita que o mundo vai dobrar o joelho? E para esse mundo dobrar o joelho? Amém? E, infelizmente, nós vamos estar, mesmo que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, mesmo que a nuvem esteja nos protegendo, mesmo que a armadura de Deus esteja, nós vamos estar presente, Os anjos vão estar acampados. Deus abençoa o seu povo com paz. Nós vamos ter paz, nós vamos ter Deus conosco. Mas nós vamos estar presente, Ou não vamos? Se Jesus voltar, nós vamos estar presente. Nós vamos saber que está queimando ali, que está acontecendo ali, e que está passando isso, que está passando aquilo. Isso não é fácil, não. Nós vamos estar presente, Rudá. Nós vamos estar presente. E as coisas vão acontecendo diante dos nossos olhos. Aí vem uma palavra tremenda para você. Deus fala, quando você vê essas coisas acontecer, alegrai-vos, porque perto está a sua redenção, ou seja, perto está o fim. Perto está o fim. Quando você vê essas coisas acontecer, alegrai-vos. Amém? Por enquanto, nós não estamos conseguindo alegrar. Nós não estamos conseguindo alegrar, porque a gente fica triste por enquanto, né, Senhor? A gente fica triste. Quando você vê a vaca indo para o brejo, a gente gosta tanto dela, né? E aí a gente fica triste. Mas Deus disse, quando você vê que as moscas estão, né, as coisas estão acontecendo do jeito que ele falou, né, o apocalipse se cumprindo. Pronto, eu estava vendo a respeito de Armagedon, né, que são três espíritos malignos que sairiam, mandados por quem? E esses três espíritos, eles iriam juntar os reis e ele vai criar uma guerra. Armagedon é um conflito. O conflito tão grande que não tem jeito de ter outro conflito. É um conflito tão grande, tão violento, que não tem jeito de ter outro. Amém? Armagedon. Então, gente, mas quando essas coisas acontecerem, né? Vem com o Gabriel ali, mas fica tristinho, né? O negócio sorriu, Porque ele fica triste, porque ele pensa, principalmente o jovem, né? Fica assim, triste, assim, meu Deus. Né? O fim. Será que eu podia esperar um pouco mais? Né? Podia aguentar a mão. Agora que a gente começou a viver. Mas você pode, vive, o que você puder viver, você vive bem, vive com Deus, né? Mas sabendo que não adianta você ficar bem no mundo, que não presta, não adianta você querer ficar bem no mundo, que não vai ter lugar para você viver, né? Amém? Mas quando vê essas coisas acontecer, alegrar-se, porque está perto a sua redenção. Amém? Qual a conclusão que nós chegamos? Nenhuma, né? É. Romanos 14, rapidinho, porque acabou o tempo. Agora só o fechamentozinho aqui, rapidinho. Romanos, pega aí. Depois, quem estiver muito triste, fala comigo depois. Aí eu acabo de entristecer. Romanos 14, 11. Porque, ó, eu vejo, sinceramente, eu não estou ficando assim triste, não. Eu sei, apeio, eu venho aqui, dobro o meu joelho. Eu já consigo dobrar o meu joelho, já estou conseguindo. Amém? 14, 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus. Amém? Vamos repetir? Atenção? Está dando para ouvir aí? Ó. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. E toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pronto, basta você ver na televisão, nos jornais, na mídia, você consegue perceber que o mundo não acredita em Deus. Dá para você notar que o mundo não acredita em Deus? Dá para você perceber que os joelhos ainda não se dobram? Não se dobram. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 10. Versículo 10, lê o 8. Alguém lê para mim? 8. Filipenses 2, 8.
E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém. Então o sofrimento dele não foi em vão. Jesus não sofreu à toa. Jesus não fez o que fez à toa. Amém? Ele, apesar de todo o poder que ele tinha, não achado na forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está aí uma pessoa que dobrou o joelho, humilhou-se a si mesmo, dobrou o joelho, disse: Senhor, né, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus. Pai, eu faço tudo o que o Senhor manda. Procurou realmente ser obediente, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse. Bem, então vai chegar o fim. O que é o fim? É o mundo vindouro. O reino de Deus, gente. Que coisa mais boa. O reino de Deus. Deus conosco. Nós e Deus. Amém? Vocês concordam que nesse reino de Faraó não está dando certo? Amém? Está com muito problema. Está dando muito problema. Ou vocês estão achando bom? Está não? Então vamos pedir o reino de Deus. Vamos dizer: Senhor, nós estamos quase entendendo que nós queremos realmente é o reino de Deus. Amém? Deus proverá. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Pede: Senhor, dá-me do seu Espírito. Ensina, Jesus, como que a gente deve fazer? Humilhai-os, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro fala, sabendo que essas coisas vão de acontecer, né? Como não devemos ser em santo trato de piedade, sabendo que essas coisas Deus tem realmente que nos falar. Deus tem que abrir os nossos olhos. Para que a gente converse com Deus. Né? Converse com Deus. Pergunte. Pede a Ele. Põe a luz, Senhor, nas minhas trevas. Ensina. Abre os meus olhos. Me faça entender esse mistério. E nós estamos conseguindo ver claramente. Está dando para perceber.